Podcast BMJ Consultoria.
Deputado, antes de começar a nossa conversa, queria agradecer muito o tempo que o senhor disponibilizou. A gente sabe que essa semana, após feriado do carnaval, a Câmara está com as atividades em polvorosa. Então, muito obrigado por ter tirado um tempo para poder falar aqui com a gente.
Obrigado, Lucas. Obrigado aos ouvintes. Para mim é uma satisfação estar aqui, realmente, depois do carnaval, voltando hoje com todo o gás, para que a gente possa realmente discutir temas importantes, principalmente relacionado à produção agrícola do país.
Deputado, muito obrigado novamente. O senhor é uma das grandes lideranças do agronegócio brasileiro hoje, ex-ministro da Agricultura, ex-secretário de Política Agrícola, deputado federal, vice-presidente da ProSoja. A gente está agora em vias de terminar a aprovação da MP897, que vai modernizar muito o crédito rural no Brasil, vai abrir novas oportunidades. Vamos considerar que a gente vai conseguir superar esse desafio no Senado até a próxima semana. Como o senhor vê qual sendo o próximo grande desafio, o próximo grande item da pauta agrícola para esse ano no Legislativo?
Matheus, olha, você tocou num dos projetos mais importantes que estão sendo aprovados, porque já foi aprovado na Câmara, falta só a conclusão agora no Senado. Inclusive, na parte da manhã, nós nos reunimos na diretoria da FPA para montar a estratégia para que seja votada essa matéria agora no Senado e possa, assim, ir para a sanção presidencial. Tendo em vista que a reestruturação do crédito agrícola vai trazer aos nossos produtores uma maior facilidade e vai trazer para o mercado agrícola um crédito com taxas bem mais acessíveis, trazendo, inclusive, no bojo da medida provisória 897, a questão da captação de dólares no mercado internacional através de CPR. Então, nós estamos muito confiantes que essa matéria seja vencida nos próximos dias e possamos, assim, acelerar o crédito agrícola para o estado de Mato Grosso e também para toda a produção nacional. E a minha trajetória, ela iniciou ainda em 84, quando ainda muito jovem, com 15 anos de idade, fui para o estado de Mato Grosso, empurrado à época pelo governo que trabalhava a ocupação da Amazônia Legal e fui para um assentamento de reforma agrária. Lucas Rio Verde, na época, era um PA, projeto de assentamento do INCRA. E esse é um dos modelos que nós estamos trabalhando agora para que esse sucesso que se deu nessa região através de assentamento de reforma agrária possa ser expandido para o resto do país. Nós conseguimos avançar muito forte na agroindustrialização porque em 88 nós fizemos a emancipação e titularizamos todas aquelas áreas do PA e aquilo lá se transformou numa grande potência porque o produtor teve a capacidade de buscar crédito e movimentar toda a economia através da documentação definitiva, coisa que não aconteceu em mais de 80 mil famílias que estão no meu estado de Mato Grosso hoje e por isso que nós estamos trabalhando também muito forte a questão da medida provisória 890 que regulamenta e flexibiliza o acesso à documentação, inclusive Matheus e Lucas, é para facilitar o combate ao desmatamento ilegal, porque quando você tem áreas do governo que foram destinadas à reforma agrária e esse produtor não tem o título, automaticamente o governo federal também não tem o CPF do produtor que está em cima dessa área para fazer assim então a fiscalização com mais rigor. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando e me orgulho muito de ter passado por isso que você falou, Matheus, com muita dificuldade conseguimos prosperar, depois levar a nossa família para o estado. Hoje de 11 irmãos, 10 irmãos estão morando no município de Lucas e também no município de Sorriso e graças a Deus todos eles bem estabelecidos e consegui me projetar politicamente pela força do trabalho. Acabei sendo líder do movimento do Crito Ipiranga em 2005, quando se renegociou todo o endividamento agrícola na crise da agricultura, levando para o país, junto com outros valorosos companheiros, a renegociação do endividamento, a baixa, a redução da taxa de juros dos finames, que na época era 14%, trazer para patamares acessíveis de 5,5%, 6%, e bônus também da adimplência para que esse produtor pudesse sobreviver na sua atividade. E na sequência, conseguimos avançar principalmente na questão do crédito, mas também na comercialização. Conseguimos instituir o preço mínimo, que foi um mecanismo extremamente importante. Em 2013, quando o secretário de Política Agrícola e 2014, quando o ministro da Agricultura, nós levamos para o Centro-Oeste para dar um mínimo de fôlego e de condições de nos mantermos, principalmente a atividade do algodão e do milho, mais de 5 bilhões de reais em garantia de preço mínimo. Então foram avanços importantes e só se deram porque estiveram presentes na esfera de governo, tanto no Congresso Nacional, mas principalmente na esfera do Executivo, parlamentares que são agricultores, que conhecem a realidade e que têm a vontade realmente de, junto com as entidades, fazer com que esse setor seja reconhecido pelo seu potencial econômico e pela sua capacidade de ajudar na economia do país.
E, deputado, pela sua trajetória pessoal e política também, existem poucas figuras no Brasil que têm tanta propriedade para falar sobre o poder transformador do agro para a economia brasileira e também como uma motriz para o desenvolvimento social do país. E ainda assim, esse setor enfrenta muito debate, ele é muito mistificado, né? Existe um debate, uma visão às vezes negativa da opinião pública. Na sua opinião, deputado, como fazer para superar esse momento?
Lucas, como você bem falou, primeiro ter pessoas que conhecem o setor. E hoje o nosso setor, graças a Deus, está começando a ser organizado do ponto de vista de construir políticas públicas que dê as condições necessárias para se manter na atividade, estimular essa atividade e, na sequência, começar a comunicação com a sociedade urbana. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer esse debate, por exemplo, nos grandes centros e até no mercado internacional, na comunidade internacional, como nós fizemos agora na COP25. Eu, na condição de ex-ministro, de membro titular da Frente Parlamentar da Agropecuária, fui junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e lá nós fizemos exatamente o enfrentamento que é necessário do ponto de vista de fazer o diálogo, o debate franco, sincero, aberto, mostrando que cidades como Lucas do Rio Verde, por exemplo, tem toda a documentação e nós não temos nenhum passivo ambiental. Nós, pelo contrário, nós temos um ativo ambiental, porque nós seguimos rigorosamente a legislação do Código Florestal, que é a legislação mais exigente do mundo e que nós temos na Amazônia legal, a capacidade de mantermos 80% da preservação. Agora, os 20% que nós temos direito, esse direito tem que ser respeitado. Não é possível produtores que foram empurrados na década de 80 para fazer a aquisição de suas áreas, estimulando para que o negócio da produção acontecesse de forma sustentável. Esses produtores que têm 1.000 hectares, por exemplo, não têm o direito sagrado da legislação que lhe permite de abrir 200 hectares, desde que seja dentro da legislação e com projeto, é óbvio que precisa ser liberado. Nenhum país do mundo faz isso. Nós fizemos isso com muita capacidade. O nosso território, mais de 62% hoje, está completamente intacto. Nós fizemos a preservação. Se você olhar nos grandes paraísos da produção, onde você não vê um rio assoreado, você não vê as terras degradadas, nós fizemos a produção com alta tecnologia e com alto poder de sustentabilidade ambiental e também que vem o segundo ciclo, que é a sustentabilidade social também, onde gera emprego, renda, dá emprego para as pessoas, não só lá onde se faz a produção, mas se dá também emprego e se gera emprego nas grandes indústrias de fertilizantes do centro-sul do país, nas grandes indústrias de caminhões que transportam todas essas cargas, nas grandes indústrias de pneus, de tratores e assim por diante. Então, hoje, a grande motriz econômica do Brasil é a agricultura. E nós estamos passando, Matheus, para o segundo ciclo agora, que é a agroindustrialização, que acaba por agregar mais valor e ajudando na retomada da economia do Brasil.
Bom, deputado, aproveitando que o senhor falou da agroindustrialização, da importância, né, de incentivar cada vez mais essa força motriz do desenvolvimento do país, eu acho um dos grandes gargalos, um dos grandes sofrimentos de todo produtor ali do norte, do Mato Grosso, daquela região, era o escoamento da safra, né? Escoamento para Paranaguá, para Santos, muito caro, muito longo, e o Arco Norte sempre foi uma promessa que iria facilitar esse escoamento, diminuir os custos, e agora finalmente a gente tem uma BR-163 completamente viável para o caminhoneiro. Como que o senhor vê o impacto que isso pode trazer para o desenvolvimento da região e também para o agronegócio brasileiro como um todo, né? Como mais uma força motriz e mais uma força de escoamento?
Matheus, é com muito orgulho que eu falo sobre esses acontecimentos. Eu fui para Mato Grosso, como falei há pouco, em 84. Portanto, faz 36 anos que nós sonhávamos com a 163. E esse ano nós conseguimos concluir a BR-163 para levarmos a produção do Médio Norte Mato Grossense, do Norte do Mato Grosso e também do Sul do Pará pela BR-163. Quer dizer, nós vamos economizar mais de aproximado 18, 20 dólares por tonelada. É exatamente o que acaba nos dando as condições de competir no mercado internacional. O quão difícil foi você conseguir os licenciamentos para fazer uma rodovia, poxa vida, para trafegar, para levar riqueza, para levar geração de emprego, renda. E o debate, muitas vezes, nós somos vencidos com a sociedade urbana e até no Congresso Nacional. E muitas vezes os próprios órgãos de controle não entendiam da importância que tem uma via como essa da 163. Mas ela não pode só nós ficarmos na questão da conclusão para levar até Meritituba, até Santarém. Nós precisamos da duplicação. Nós estamos hoje levando cerca de 40 milhões de toneladas do Médio Norte Mato Grossense para a região sul do estado, para aí carregar na ferrovia, né, que é a Rumo, para trazer para o porto de Santos ou então de Paranaguá. E pelo Arco Norte nós levarmos por uma estrada que foi concluída agora, mas que é muito precária ainda, dado a movimentação muito intensa dessas cargas de soja, de milho, de algodão e também de proteína animal que vão começar a ser exportado pelo Arco Norte. Então nós precisamos da duplicação da 163, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, né, que ela já está concessionada. Infelizmente nós temos a Rota Oeste lá que não está executando, está cobrando o pedágio, mas não está executando a duplicação. Mas é mais ainda que isso. Além da duplicação, nós precisamos agora trabalhar forte para que a gente possa mudar o modal de transporte, que é levar a ferrovia de Rondonópolis até o Médio Norte e trabalhar ferrogrão para vir de Santarém, de Meritituba, até, no mínimo, a região de Sinop. E trabalhar também na questão da 242 para que a gente possa levar, por exemplo, o nosso milho aí da região da Grande Sorriso, de Sinop, de Lucas, levar ela pelo eixo da 242, levar até o porto de Itaqui para levar para o mercado internacional, mas não só isso. Levar para o Nordeste brasileiro, que é um grande centro consumidor, que acaba encarecendo muito o alimento naquela região por falta de milho. Então tem vários eixos que nós estamos trabalhando e que, se Deus quiser, agora com o governo Bolsonaro, a gente possa avançar no sentido de que essas licenças, que são os maiores entraves, possam ser agilizadas e, com isso, fazer esses grandes eixos de escoamento da produção nacional.
É, a 242 ela vai apoiar não só todo o Mato Grosso, como a região do Mato Piba também, né, deputado?
Vai pegar todo mundo, vai, né? Pegar toda a região de produção do Brasil. Eu falo bastante de Lucas, porque é a minha região, sou deputado lá, mas ela vai integrar toda a região do Araguaia e vai integrar parte do Goiás, inclusive do Tocantins e toda aquela região. E o que é mais importante, vai levar comida barata para alimentar muitos brasileiros que hoje têm muita dificuldade em função da falta de principalmente da questão do cereal, que é o milho.
Voltando um pouquinho para a nossa discussão da porteira para dentro, né? O senhor é o relator do projeto 4689 de 2019, que fala sobre desmatamento ilegal zero. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, se você vê como um grande avanço na implementação do CAR, de cumprir de fato com o que está sendo colocado na nossa legislação ambiental, favorecendo o produtor que está respeitando as regras e punindo quem infelizmente está jogando contrário ao que foi definido lá atrás, né?
Matheus, é importante, e eu sei que esse meio de comunicação ele abrange muito a sociedade urbana. É importante se entender como é que funciona essa engrenagem da produção nacional. O que nós queremos e defendemos com muito, muito vigor é para que realmente a gente possa criar mecanismos de trabalhar dentro da legalidade. E uma das questões que nós queremos efetivamente mostrar para a sociedade urbana e principalmente para a comunidade internacional, que nós queremos fazer dentro do que a lei permite. E para trabalhar dentro do que a lei permite, nós não queremos desmatar absolutamente nada que esteja ilegal. E esse projeto de lei do desmatamento zero, ele traz, na sua essência, maior rigor na fiscalização, mas também imputa a responsabilidade ao governo e à sociedade de entender quem tem o seu direito adquirido pela lei, que é a mais rigorosa hoje no mundo, que é o Código Florestal, que seja respeitado e que o governo também dê os licenciamentos a essas pessoas que querem investir e que têm o direito de fazer isso. Então, tem projetos hoje que estão tanto nas secretarias de Estado ou do próprio IBAMA que ficam lá 8, 10 anos, 6, 7 anos e que não se dá um parecer do ser favorável ou de ser contrário. Nós queremos que isso se agilize com mais rapidez. Nós queremos também que quem é o mau produtor que faz o desmatamento ilegal possa ser penalizado. E como é que você faz essa penalização se você não tem uma regularização fundiária adequada? Se o cara tem a posse da terra, mas não tem o seu CPF nos órgãos ambientais ou também nos órgãos de controle, como é que você vai? Então, isso que nós precisamos fazer. Nós queremos fazer um debate aberto e franco com a sociedade sociedade para que a gente possa organizar isso e falar, olha, nós estamos dentro da lei e nós não queremos de forma nenhuma que se faça o desmatamento ilegal. Nós queremos é que as coisas andem dentro da lei e principalmente dentro do que espera a sociedade brasileira na exploração da nossa capacidade econômica que nós temos, porque ela gera emprego, ela dá oportunidade de vida para as pessoas que precisam. Se você movimentar o que o produtor tem de direito, automaticamente você está estimulando o consumo de fertilizante, você está estimulando as oficinas e assim por diante, gerando emprego e renda. E mais importante que isso, está aumentando a receita para os cofres públicos. Quando você movimenta a economia, automaticamente a arrecadação dos municípios, dos estados e da União aumenta e, consequentemente, tem mais dinheiro, recurso para fazer investimento em infraestrutura, em educação, em saúde e assim por diante. Você movimentando toda a economia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Acompanho a produção há mais de 30 anos. Sou um dos partícipes de toda a transformação da agricultura do sul do país para a agricultura tropical, migrando para o centro-oeste brasileiro. Nós somos os mais competitivos do mundo. Nós podemos saciar a fome de milhões de brasileiros, mas de milhões de pessoas pelo mundo afora. E por que não explorar esse potencial? Se isso é benéfico, inclusive, para a questão do meio ambiente. É nessa linha que nós estamos trabalhando e realmente a Frente Parlamentar da Agropecuária, nossos colegas parlamentares que se dedicam nisso dia a dia têm demonstrado realmente muito afinco nessas questões. Estamos votando, além da lei do desmatamento zero, votamos agora a medida provisória 897 que regulamenta a captação de recursos no mercado internacional, dá mais condições aos investidores com bastante segurança investir no Brasil. Estamos trabalhando forte na questão da aprovação do licenciamento ambiental, que é outro tema extremamente importante para a sociedade brasileira, e nós acompanhamos toda essa questão, inclusive nos impondo quando necessário para que o governo reconheça por parte de seus ministérios que a produção nacional é a grande alavanca da economia do Brasil.
Deputado, para quem acompanha o Congresso só pelo noticiário, muitas vezes fica difícil de perceber as movimentações que acontecem além das grandes reformas que estão sendo discutidas. Mas a gente está conversando agora na primeira semana de março, às vésperas da instalação da AKPDR, que é a Comissão de Agricultura. Como é que o senhor avalia o desempenho que essa comissão deve ter esse ano? Que deve ter, esse ano tem uma movimentação um pouco mais atípica, né? Porque a gente vai ter as eleições municipais lá no meio do ano.
Lucas, eu tenho por princípio, dentro da minha forma de trabalho, me dedicar ao máximo ao que eu faço. Às vezes até me excedendo um pouco. Eu acho que a Comissão de Agricultura, assim como todas as comissões permanentes do Congresso Nacional, são extremamente importantes. Sou membro titular da Comissão de Agricultura. A questão da presidência ainda está por ser definida, né? E nós queremos assim trabalhar forte na Comissão de Agricultura para que a gente possa puxar um pouco mais de protagonismo para a Comissão de Agricultura, mostrando da importância exatamente que tem a produção nacional.
Bom, e agora na primeira semana de março a gente vai ter a primeira reunião da Comissão Mista da Reforma Tributária. E o Mato Grosso tem só duas cadeiras lá na comissão, e uma delas é do senhor, deputado. De uma maneira ampla, quais são as suas expectativas em relação ao que vai ser discutido a partir de agora?
Lucas, nós estamos... eu trabalhei para fazer parte dessa comissão. Aliás, as comissões, modesta parte, que são as mais importantes hoje, que tratam da questão da agricultura, nós estamos presentes. Eu sou membro da comissão especial da medida provisória 897, da medida provisória 867, que era a da questão da prorrogação do prazo do PRA, também sou autor do desmatamento ilegal zero, e agora nós estamos inseridos na questão da reforma tributária. E participamos de forma efetiva na votação da reforma da Previdência no ano passado, que foi muito importante para toda a economia do Brasil. O que eu estou acompanhando, inclusive com técnicos lá do Estado, representados pelo comércio, também pelo setor produtivo, a AMPA e outras entidades, é que a gente possa fazer com que essa reforma tributária para o centro-oeste brasileiro seja só uma coisa: menos burocracia e mais facilidade de fazer os investimentos que são necessários. Nós não podemos ter uma legislação que ela possa ser interpretada por vários ângulos. Nós precisamos ter uma interpretação que a lei seja clara e específica no caso da produção. Nós vamos trabalhar firme e duro para que não se crie nenhuma possibilidade de tributar, por exemplo, as exportações, porque isso seria um desastre para a economia do Brasil. Você tributar e exportar impostos impostos, com certeza não ajuda em nada, porque nós ficaríamos completamente vulneráveis e nem um pouco competitivos no mercado internacional, tendo em vista que os outros países que são concorrentes nossos, eles não exportam tributos.
E esse foi um debate que foi enfrentado lá na reforma da Previdência, né? Houve essa tentativa e a Câmara já abarrou também essa,
exatamente,
essa questão.
Nós entramos muito bem lembrado. Nós conseguimos tirar na CCJ, quando foi aprovado o texto na CCJ, nós conseguimos avançar forte para tirar exatamente o fundo rural das exportações. Seria 2%, que geraria um déficit para quem produz de 80 bilhões de reais. Esses 80 bilhões de reais, no momento, a frente parlamentar se posicionou, nós fomos todos para dentro da CCJ e nós conseguimos, então, convencer os líderes e conseguimos convencer os membros da comissão de tirar esse item que seria muito prejudicial para o setor agrícola do país. E agora nós vamos avançar e discutir na reforma da tributária essa questão da própria Lei Candir. É que existe um movimento muito forte por alguns setores do governo, que é compreensível, que querem aumentar a sua receita, para que a gente acabe com a Lei Candir, portanto, deixando espaço para os estados criar ICMS sobre as exportações. Isso não tem como nós aceitarmos, e nós queremos, ao mesmo tempo, que o Estado brasileiro, que é a União, ganha muito com superávit na balança comercial, que ganha muito os estados de origem, que tem a indústria de fertilizante, de caminhões, de pneus, é que esses estados e que a União faça também a compensação dos estados e municípios que têm a produção. Não é justo também que se gere imposto, que se gere receita para os municípios e estados de origem e os estados e os municípios de produção sejam penalizados. Então nós queremos equiparar isso, nós queremos trazer, hoje é o FEX, mas nós queremos organizar isso porque o FEX o governo paga se ele quiser pagar, se ele não quiser ele acaba não pagando. Então todo ano tem que ter uma medida provisória, tendo em vista que a regulamentação já desde 2002 ela era para ter sido feita pelo Congresso Nacional. Então, dentro dessa medida provisória, agora nós vamos avançar para que a gente possa regulamentar, manter a isenção nas exportações, mas regulamentar a compensação, que é muito importante para os estados produtores, inclusive para fazer investimento em infraestrutura, para fazer investimento em demandas sociais, que acontece muito, porque esses estados recebem muitas pessoas de fora, muitas pessoas que vão atrás de oportunidade de vida, de emprego, precisa ter construção de colégios, de escolas, de saúde e assim por diante. Então aumenta também muito a demanda e é justo que a gente faça uma compensação para que esses estados sejam contemplados de forma justa a continuar mantendo essa estrutura de estado mínima para que a gente possa continuar produzindo.
Deputado, e um dos grandes embates em relação aos textos que estão em discussão na casa é se vai haver ambiente político para unificar os impostos federais com os impostos estaduais e municipais. Na sua visão, é melhor a gente defender apenas a unificação a nível federal ou vale a pena tentar nessas três esferas?
Lucas, eu tenho uma posição muito firme com relação a isso. Já me posicionei na reforma da Previdência, eu achava, e a minha posição ela foi muito clara nisso, infelizmente nós não conseguimos inserir os municípios, o Estado e os municípios também. Na questão da reforma tributária, obviamente que tem que ainda começar essa discussão. Eu sou completamente a favor de fazer barba, cabelo e barba, né? Deixar isso fechado. Não dá para você, na minha opinião, você tem que criar regras gerais que valam para a União, para o Estado e para os municípios, porque senão depois cada município tem que fazer a sua reforma, quer dizer, tem que passar em cada Câmara, tem mais 8, 9 vereadores, em alguns casos 25, 27 vereadores, você envolve muitos agentes políticos e isso acaba dando muito desgaste e muitas vezes não acontecendo a reforma. E não é diferente nos estados. Então a nossa posição ela é muito clara com relação a isso. Obviamente que isso infere muito interesses regionais, que ainda precisam, nós precisamos avançar um pouco nessa discussão. A minha posição é para que a gente faça isso fechado, de cima embaixo.
Deputado, eu acho que todo mundo tem duas perguntas de R$1 milhão sobre a reforma tributária, né? Uma é como ela vai terminar, eu acho que é quase impossível, né? Como pela própria dinâmica do Congresso, a gente responder isso agora. Mas a outra, eu vou ser indelicado e pedir para o senhor tentar responder. Quando o senhor acha que a gente vai ter uma discussão madura e pronta para avançar com essa reforma? Será que até o final desse ano será possível avançar com isso, pela sua experiência do Congresso? O que o senhor está sentindo da discussão com seus pares também?
Matheus, eu acho que o Congresso Nacional amadureceu bastante. principalmente empurrado pela cobrança da sociedade. Nós, da Frente Parlamentar, temos dado resposta clara à sociedade brasileira no sentido de fazer as votações que são importantes. Acho que é por convicção que nós conseguimos avançar no primeiro semestre e no segundo semestre, se Deus quiser, concluir a reforma não só tributária, mas também a reforma administrativa, que uma coisa complementa a outra. O tamanho do Estado precisa ser o tamanho da carga tributária. Então, nós precisamos também fazer um enxugamento da máquina pública, para que a gente não possa estancar esse grande déficit, tanto na folha, né, do Poder Judiciário, do Legislativo e também do Executivo, e possa estancar também esse exagero do tamanho do Estado e de gasto, seja ele, em alguns casos, até nas universidades públicas, seja ela até em gastos, precisa ser melhor aplicado em todas as esferas. Então, nós precisamos caminhar forte, e eu acredito sinceramente, Matheus, que nós estamos prontos. O que precisa a sociedade de acompanhar, e é um pouco ruim falar isso, mas eu preciso externar isso. Precisamos usar um pouquinho mais as redes sociais para ficar criticando e usar essas redes sociais para acompanhar os projetos macro do país. Nós não podemos se preocupar só com porte de armas enquanto nós temos uma reforma tributária que é latente, que é importante para a vida do cidadão, de cada cidadão brasileiro, principalmente das pessoas mais humildes. Nós precisamos se preocupar com parlamentares que têm coragem de falar sim e de não quando é necessário. Não ser só empurrado pelos assuntos de momento. É muitas coisas que chegam de forma distorcida, porque algumas pessoas vivem no plenário da Câmara o dia inteiro criticando as outras pessoas, fazendo live. Isso não traz benefício. Eu acho que a comunicação ela tem que ser de forma responsável e séria. Então esse é o chamamento que eu faço para a sociedade. Cobre seus parlamentares. E muitas vezes o parlamentar que tem coragem de falar não é melhor do que o parlamentar que fica só na onda do momento. Nós precisamos nos aprofundar nos temas e precisamos ter responsabilidade e coragem de fazer os enfrentamentos que são necessários. E com certeza da Frente Parlamentar da Agropecuária, dos parlamentares nossos e também da grande maioria dos parlamentares que eu lidero, né, que eu sou coordenador e líder da bancada do meu estado, do estado de Mato Grosso, tem essa preocupação de fazer os enfrentamentos no sentido de mudar a estrutura do país para melhor, para contemplar mais a sociedade.
Deputado, o senhor mencionou as redes sociais e a gente teve recentemente um episódio do presidente convocando manifestações contra o Congresso, alguns parlamentares, inclusive, dizendo que isso afronta as instituições democráticas. Na sua percepção, isso de fato ocorreu? O presidente está atacando a democracia ou não? Isso foi uma manifestação normal? E como que o senhor acredita que o Congresso deve reagir a isso?
Lucas, primeira coisa, eu falo com muita tranquilidade, até porque eu sou a favor da manutenção do veto do qual o presidente da República acabou por fazendo essa manifestação, que, no meu entendimento, eu acho que foi infeliz. Acho que as instituições democráticas elas precisam ser preservadas. O Congresso Nacional muitas vezes é muito atacado, mas esquecem-se as pessoas que foram renovados 52% do Congresso Nacional. Então não teve só mudança no Executivo brasileiro, teve mudança também no Congresso Nacional. E esses 52% no mínimo estariam comprometidos com o novo projeto de poder. Talvez está faltando habilidade na condução e no diálogo do Congresso Nacional ou do Executivo para com o Congresso Nacional. E fala aqui quem defende todos os temas de interesse do país alinhado com o presidente Bolsonaro. Mas a verdade é que tem que ser dita. Um pouquinho menos de rede social e um pouco mais de trabalho em conjunto para criar harmonia e puxar a pauta não só política para a mesa. A pauta que nós precisamos é uma pauta econômica, uma pauta de geração de emprego, de resolutividade para os problemas do país. Reforma tributária, reforma da Previdência que aconteceu, reforma administrativa e tudo isso. E eu acho, sim, que nós precisamos ter um pouquinho mais de cautela na hora do impulso, né, do momento de falar. Porque, queira ou não, a política é a arte do diálogo. A administração pública ela é a arte do diálogo, porque você não administra o que é seu. É diferente você estar na iniciativa privada. Você está administrando interesses que acabam ferindo regiões, interesses regionais que acabam interferindo em interesses pessoais, em alguns casos, e obviamente que isso tem que ser separado. O que é interesse pessoal, tira. Agora, o que são interesses regionais e o que são interesses institucionais, para isso precisa ter conversa. precisa ter diálogo. Não é o toma lá, dá cá, como muito se fala. Eu quero sim emenda impositiva para o meu estado, porque eu quero ajudar como estou ajudando na solução da 242, que nós colocamos 38 milhões de reais de emenda impositiva para ajudar a resolver o problema da 242, da 158, que são eixos importantes. Eu quero emenda impositiva, como nós colocamos 26 milhões de reais no estado para ajudar na segurança, que hoje o secretário não tem recurso. O estado de Mato Grosso não tem recurso para fazer frente às demandas, para comprar viatura, para comprar colete à prova de bala, para comprar munição. Eu quero ter a emenda impositiva, que é um direito hoje constitucional, para colocar recurso, como nós colocamos mais de 60 milhões da saúde para ajudar o governador Mauro Mendes a colocar em dia o repasse para os municípios, que ele pegou o estado com 8 meses atrasado. Então, esses são direitos dos parlamentares, que não é nada, absolutamente nada, e imoral. São recursos que nós estamos levando para ajudar a resolver os problemas regionais, que são direitos muitas vezes muito melhor aplicado lá na ponta, o recurso que eu coloco no hospital regional, do que ficar aqui na esfera de governo federal. Até ele chegar lá na ponta, ele é muito mais demorado. Então, esse debate, ele tem que ser feito de forma clara, de forma aberta. E aquilo que eu falei há pouco, muitas vezes é melhor um parlamentar chegar aqui e falar: olha, eu sou a favor da emenda impositiva porque ela é importante por isso, por isso, por isso, porque ela é benéfica. Então, eu acho que é esse debate que precisa aparecer. A política do bem sendo dialogado, sendo discutido e acabando por vencidos ou vencedores, mas na convergência da solução dos problemas do país. É isso que nós precisamos fazer. Então, o Executivo tem o seu papel, o Poder Judiciário tem o seu papel, e nós, enquanto sociedade e também enquanto representantes da sociedade, precisamos ter capacidade de fazer os enfrentamentos, principalmente em momentos difíceis como nós estamos passando agora.
E, deputado, enquanto o senhor falava sobre orçamento impositivo, eu me recordei aqui do Plano Mais Brasil que o governo apresentou no final do ano passado, e uma das propostas, um dos itens desse conjunto de 3 PECs que foi apresentado, era justamente a questão de dar mais autonomia ao legislativo na definição do orçamento. E é uma questão que entra em sinergia com uma pauta do presidente Jair Bolsonaro, né? De menos Brasília e mais Brasil. E, de fato, os deputados, eles são a ponte entre os estados, a realidade regional e o governo federal. Então, como é que o senhor avalia essa questão do orçamento, não só na questão do orçamento impositivo, mas também no debate que a gente deve ter com esse pacote de PECs?
Eu acho que isso vai passar, Lucas, pela reforma tributária. Agora nós vamos avançar bastante nesse tema para que boa parte dos recursos fique realmente onde deve ficar, que são no município e nos estados. No que eu falei há pouco, eu, com relação ao orçamento impositivo desses 30 bilhões, eu vou votar pela manutenção do veto do presidente da República. Mas nós precisamos avançar forte nessa questão da capacidade do Congresso Nacional na votação do orçamento, para que realmente seja descentralizado, não só no discurso, mas na sua efetividade. Indicar os recursos para que vá mais lá para o estado e para os municípios, com certeza é uma prerrogativa importante que o Congresso Nacional não pode abrir mão.
E vindo um pouco agora para a discussão no Mato Grosso, né? A Cidade Rural Brasileira entrou com uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal há algum tempo contra o FETAB. A gente sabe que tem algumas opiniões muito diversas. Como que o senhor, como um homem público, vê a importância do FETAB nesse contexto que a gente tanto discutiu aqui de dificuldade dos estados de conseguirem fechar as contas, de conseguirem fechar o mês, né?
Na verdade, Matheus, esse é um tema também que é bastante espinhoso, mas que precisa se ter coragem para fazer enfrentamento. Todo tributo que você aumentar sobre quem produz, eu num primeiro momento fui contra, né? E falo isso com muita tranquilidade, porque os posicionamentos meus lá atrás como deputado federal, depois como secretário de política agrícola e como ministro, sempre foram muito claros. Mas hoje entendo que o FETAB é uma ferramenta importante, inclusive para alavancar a infraestrutura do estado de Mato Grosso, que é tão carente. Se nós não tivéssemos o FETAB, nós não teríamos feito mais de 2.200 quilômetros de asfalto, que hoje trouxe para a região gigantes na produção, como a região noroeste do estado de Mato Grosso, a própria região norte, saindo um pouco da 163 e desfazendo as estradas estaduais e asfaltando elas, inclusive com pedágio hoje, que traz bastante segurança e levou desenvolvimento para o estado de Mato Grosso. E por outro lado também, entendo que o governador Mauro Mendes pegou um estado com bastante dificuldades e esse FETAB está ajudando muito para que investimentos em infraestrutura possam acontecer, não só nas estradas estaduais, mas também investimentos em colégios, em escolas que precisam ser construídas, até porque a demanda é muito grande, porque nós temos uma migração de muitas pessoas para o estado de Mato Grosso. Então, essa posição do FETAB não dá para todo ano aumentar um pouquinho mais. Não dá para pegar o FETAB, que foi criado para habitação e para investimento em infraestrutura e para pagamento da folha de pagamento. O que precisa efetivamente fazer é diminuir a máquina pública, gastar só o que tem condições de arrecadar. Não dá para gastar mais do que se ganha. Então, esse é o dever de casa e o governador Mauro Mendes está fazendo isso. Nós precisamos reconhecer que ele fez enfrentamento, inclusive, com o funcionalismo público, que também é do ponto de vista político, isso não é muito bom falar, mas é um enfrentamento que todo homem responsável tem que fazer. E o governador Mauro Mendes fez. Então, a priori, eu sou a favor da manutenção do FETAB e acho que essa ação, ela não contribui com o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Ela contribui para meia dúzia, muitas vezes, fazer demagogia política e acabar por enganar a sociedade.
Bom, deputado, e não dá para a gente não abordar as eleições de 2020, né, que vão ser o grande tema desse ano. O senhor é presidente do Progressistas lá no Mato Grosso. Queria que o senhor contasse para a gente como que o partido está se preparando para essas eleições e quais são as suas expectativas.
Lucas, nós temos em Mato Grosso um caso atípico. Nós temos duas eleições. Né? Nós temos as eleições municipais e nós, infelizmente, nós tivemos um episódio da cassação da senadora Selma, que acabou o TRE regulamentando uma nova eleição, que vai ser as convenções agora no dia 12, até o dia 12 de março, e as eleições dia 26 de abril. O Partido Progressista tem nos seus quadros deputado estadual, tem dois ex-ministros, tem um deputado federal e está muito estruturado pelo estado afora. Só para você ter uma ideia, na semana passada, na condição de presidente regional, nós começamos a andar, eu ando muito o estado, tenho uma presença muito forte nos municípios, tanto eu quanto o ministro Blairo, a gente tem uma penetração muito forte nos municípios do estado de Mato Grosso e eu sou municipalista por essência. Eu acho que as coisas têm que ir lá para a ponta. Quando fui ministro, nós direcionávamos e trabalhávamos as políticas macro para o setor agrícola do país, mas as ações nós trabalhávamos os investimentos que fosse possível para direcionar diretamente para os municípios. Então tem hoje um respaldo bastante forte dos prefeitos e vereadores. Na semana passada nós começamos uma rodada, filiamos mais três prefeitos no partido. Estamos agora na abertura da janela de troca de partido, trabalhando a possibilidade de vir mais 150, 200 vereadores. Estamos estruturando para trazer muitos prefeitos também da região sul, da região do Araguaia, da região norte. E com certeza o Partido Progressista vai estar muito forte, muito presente nas eleições municipais desse ano. Nas eleições tanto para prefeito quanto para vereador. E também vamos estar presentes na eleição para o Senado Federal, que deverá acontecer no dia 26 de abril desse ano.
Deputado, conversa boa é aquela que a gente não quer que acabe, mas infelizmente chegou ao fim a nossa edição. Queria agradecer muito a sua participação e já aproveitar para convidar uma nova rodada, porque com certeza os nossos ouvintes vão querer saber um pouco mais.
Muito obrigado pela oportunidade, Lucas, Matheus, e é muito bom conversar temas, principalmente como esses, que mexem com a vida de todo cidadão brasileiro. Eu me coloco à inteira disposição, mais uma vez agradecendo muito a vocês dois pela oportunidade e agradecendo aos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, e estamos prontos para aceitar críticas, cobranças e fazer o diálogo de forma transparente e aberta, sempre no sentido de que, quando necessário, é falar não também, porque eu acho que é isso que a sociedade espera de nós enquanto parlamentar. Um grande abraço, fique com Deus.
Muito obrigado, deputado.
Bom, deputado, mais uma vez, muito obrigado, e para você que nos ouviu até agora, eu convido que você siga o deputado nas redes sociais e também siga a BMJ, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.